Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente dia para você e para você ouvinte que acompanhou o nosso jornal, que está acompanhando o nosso Jornal do Meio Dia a partir de agora, aqui pela Gabriela FM, viu? Um grande abraço, obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia nesta quarta-feira. Daqui a pouquinho, muitas informações. Também o Tony Café chegando já já, ele que saiu do ar há pouco, né? Mas vai trazer para a gente as notícias do setor policial daqui a pouquinho. E temos entrevista também hoje, né, Kátia?
Exato. Hoje é dia do quadro Saúde em Pauta, né? Toda quarta-feira temos o Saúde em Pauta e, obviamente, um profissional da saúde vem ao programa para trazer informações interessantes. E hoje nós vamos conversar com o Dr. Marcos Puentes, é isso mesmo, tá? Daqui a pouquinho vamos falar aí de dor persistente ou crônica, porque ele tem um projeto muito interessante de tratamento da dor aqui em Ilhéus, tá? Daqui a pouquinho. E você já sabe, o seu, o nosso Jornal do Meio Dia, um oferecimento Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Natura Ilhéus. Economize na Natura Ilhéus, ofertas imperdíveis. Perfumes e sabonetes com 30% de desconto. A Natura Ilhéus fica na Avenida Tiradentes, no centro. O Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. Mix Mateus Ilhéus, economize em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. CGC Turismo e Jade Log Ilhéus, duas grandes novidades em um só endereço. Rua Davi Maia, número 37, no Pontal, Ilhéus. Informações 988665446. E Restaurante Coco Dendê, o lugar perfeito para viver bons momentos e saborear o melhor da gastronomia de Ilhéus. Coco Dendê, ao lado do Opaba Praia Hotel. Olha, queremos oferecer esse programa de hoje ao nosso Renatinho Bad Boy. Renato Nogueira, mais conhecido como Renatinho Bad Boy. Hoje, Renato completa mais um aninho de vida, né? Já completou mais um aninho de vida, tá de folga, né? Folga mais do que merecida.
Verdade.
E queremos desejar parabéns para o Renatinho Bad Boy, saúde, muitas felicidades, que Deus ilumine os seus caminhos e te abençoe sempre. Você continua essa pessoa, assim, super do bem, um coordenador maravilhoso, um grande profissional, né, Marcos? Então, feliz aniversário para o nosso Renatinho Bad Boy.
Parabéns, Renatinho Bad Boy, né, grande brother. Um grande abraço para você, que Deus sempre abençoe a você sempre, né? E que continue sendo essa pessoa excepcional que é.
Verdade, verdade. Agora sim, a partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pela Folha de São Paulo, que informa: TikTok é multado em mais de 153 milhões de reais por não proteger dados de menores.
Agência multa TikTok, né, no estado de São Paulo, agência multa TikTok e faz pente fino em redes para proteger crianças.
Vamos resumir já o Jornal Globo também com a mesma manchete.
Agência multa TikTok em 150 milhões de reais por personalizar anúncios para crianças.
Pois é. Jornal Estado de Minas, tudo igual, a decisão ficou para a Arena. Isso aqui é sobre futebol, né, Marcos Bezerra?
É. Jornal Tempo, Cleitinho lidera com 35,5% das intenções de votos no primeiro turno.
Vamos direto para o Jornal Correio da Bahia. Baiana vítima de tráfico pede ajuda para voltar de Madagascar. Olha, gente, vítima de tráfico humano, vocês têm noção o que é isso? É, assim, surreal, sabe? Um crime absurdo. Olha, essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 18 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. É, você sabe, né, que o ouvinte tem voz e tem vez, envia sua mensagem para o 988291029. E lembrando que hoje tem o Saúde em Pauta, que é o nosso quadro aqui de saúde, toda quarta-feira, né? É, então, a gente daqui a pouquinho vai conversar com o Dr. Marcos Puentes. E o Dr. Marcos Puentes, ele é um grande profissional aí da área da saúde, ortopedista, clínico da dor, tá? E vamos falar nesse instante sobre dor crônica, porque o Dr. Marcos Poente faz um tratamento muito interessante aqui aos pacientes de Ilhéus, tá? Então, fique ligadinho. Qualquer coisa, faz sua pergunta, mande para o WhatsApp 988291029, tá bem? Olha, aqui no Noticiário Regional a gente sempre começa com Ilhéus, com alguma notícia de Ilhéus aqui em destaque. E a gente vai começar falando de saúde, hein, Marcos? Porque a pasta da saúde de Ilhéus dá continuidade à convocação de aprovados em processo seletivo. Então, preste atenção, você que fez aí o processo seletivo para a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus. A nova lista contempla profissionais de diferentes áreas para atuação na rede municipal. Então, portanto, a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, CESAL, segue com a convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo realizado em novembro de 2025. A nova lista contempla profissionais de diferentes áreas e faz parte do processo de recomposição das equipes da rede municipal. Foram convocados profissionais para as funções de enfermeiro generalista, técnico de enfermagem, condutor de ambulância, auxiliar de serviços gerais, auxiliar administrativo, motorista, técnico de radiologia, nutricionista, auxiliar de saúde bucal e almoxarife. Os candidatos devem apresentar documentação necessária para dar continuidade aos procedimentos de contratação. Esta é a quinta lista de convocação publicada pela CESAL desde fevereiro deste ano e as chamadas seguem a ordem de classificação e os critérios estabelecidos no processo seletivo conforme a necessidade da rede municipal, né, Marcos?
É, e segundo a secretária municipal de saúde, Sonilda Mello, o processo de convocação terá continuidade. Estamos trabalhando para recompor o quadro da Secretaria Municipal de Saúde e como parte dos candidatos convocados não compareceu para apresentar a documentação, vamos dar continuidade às chamadas seguindo a ordem estabelecida no processo seletivo, afirmou a secretária. A CESAL orienta os candidatos aprovados a acompanharem as publicações oficiais do município para consultar novas convocações e os respectivos prazos para apresentação da documentação.
Então, olha aí, né, as publicações oficiais, tá, do município. Veja lá, se você foi convocado, já compareça à Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, que fica ali na praça do Hospital de Ilhéus, né? Praticamente bairro Cidade Nova ali, tá bom? Bem, 12 horas e 22 minutos, vamos dar uma passadinha por Uruçuca, porque Uruçuca entrega mais de 500 mesas e cadeiras a escolas municipais. Então, portanto, a Prefeitura de Uruçuca começou a distribuir mais de 500 mesas e cadeiras entre escolas municipais da sede, de Serra Grande e também da Zona Rural. O novo mobiliário será destinado à renovação e ampliação da estrutura das salas de aula. Segundo o município de Uruçuca, a quantidade destinada a cada escola seguirá as necessidades identificadas pela Secretaria Municipal de Educação de Uruçuca, ok? A gestão também anunciou a continuidade dos investimentos na estrutura física e nas atividades pedagógicas da rede municipal de ensino. Importante isso, né? Parabéns aí à prefeita Magnólia de Uruçuca. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro povo de Uruçuca, pro povo ali de Serra Grande, aquele paraíso, né, que está no município de Uruçuca. A gente tem uma audiência muito, muito, muito boa por ali. Obrigada mesmo, tá? Um abraço a todos. 12 horas e 23 minutos, vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Tony Gazeta.
Boa tarde, né, gente? Desejando boa tarde pra ele, porque eu cheguei aqui rapidamente, ele já tava de saída, mas boa tarde, Tony Café. Quais são as notícias aí do setor policial?
Olá, boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Marcos Bezerra. Boa tarde, ouvintes do Jornal do Meio-Dia. Uma operação de policiais do 15º Batalhão de Polícia Militar de Itabuna resultou na desarticulação de um ponto utilizado para desmontagem, ocultação de peças de veículos e equipamentos de som automotivo. A ação ocorreu após denúncias anônimas sobre atividades suspeitas em um imóvel na cidade. Ao chegarem ao local, guarnições do coordenador da área do Grupamento Tático Móvel realizaram a averiguação e constataram indícios de que o espaço era utilizado por indivíduos envolvidos em práticas criminosas. Durante as buscas na área de mata anexa ao imóvel, os policiais localizaram diversos itens ilícitos: um simulacro de arma de fogo, uma carabina de pressão, uma balança de precisão, poções de maconha e diversas peças e aparelhos sonoros. A suspeita das autoridades é de que parte do material apreendido seja fruto de furtos e assaltos recentes na região. Além dos objetos entorpecentes, 3 motocicletas foram apreendidas, guinchadas e encaminhadas ao pátio municipal. Todo o material recolhido e os veículos foram apresentados na delegacia de Itabuna, que agora conduz as investigações para identificar os responsáveis e esclarecer a procedência dos bens e dos veículos encontrados. Um homem de 26 anos, identificado como Carlson, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira, 25, por volta das 15h30, na rua Pirajá, no bairro Santo Antônio, em Itabuna. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, compareceu ao local e atestou o óbito da vítima. A polícia militar foi acionada e isolou o perímetro para preservar a cena até a remoção do corpo. De acordo com relatos de testemunhas, Carlson vinha apresentando comportamento desorientado e visivelmente abalado por um surto psicótico desde o início da tarde. Moradores relatam que ele foi visto correndo desesperado pela Avenida Amelhamado, onde tentou invadir algumas residências, alegando repetidamente que havia pessoas tentando matá-lo. Na sequência, o jovem acessou a rua Pirajá e tentou entrar em um estabelecimento comercial. Um comerciante da área confirmou que o jovem tentou invadir a loja, ainda clamando por socorro antes de se afastar e tentar subir em um barranco, onde caiu desacordado. Por volta das 16h30, os peritos do Departamento de Polícia Técnica efetuaram o levantamento cadavérico e a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Itabuna. A análise preliminar indica que a vítima não apresentava sinais visíveis de violência física ou perfurações no corpo, registrando apenas um corte na sola do pé, lesão que pode ter sido provocada durante a corrida pelas vias públicas. A equipe pericial trabalha com a suspeita inicial de que a morte tenha sido provocada por overdose. O tio do jovem chegou ao local e fez o reconhecimento da vítima. Bastante abalado, ele relatou que o sobrinho, morador da Orbis 4, era um rapaz de bem, mas enfrentava sérios problemas decorrentes do vício em drogas, situação que vinha trazendo profundo sofrimento para a família. Uma ação conjunta realizada por policiais do 15º Batalhão de Polícia Militar e da 63ª Companhia Independente da Polícia Militar, CPM, resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes e uma arma de fogo na manhã desta terça-feira, 25, em Itabuna. A intervenção ocorreu no bairro Nova Itabuna durante o desdobramento da Operação Combate aos Crimes Violentos Letais Intencionais, CVLI. As equipes deslocaram-se até uma área de mata no bairro após o recebimento de denúncias apontando que o local vinha sendo utilizado para o ocultamento de drogas. Durante a varredura, que contou com o apoio essencial do canil setorial da 63ª CPM de Ibicaraí e o faro da cadela policial K9 Quimera, as guarnições localizaram uma sacola enterrada no chão. No interior do recipiente, os policiais encontraram aproximadamente 8 quilos de maconha prensada, um revólver calibre 32 municiado e uma balança de precisão utilizada no fracionamento de entorpecentes. Nenhum suspeito foi encontrado na região durante a realização das buscas. Todo o material recolhido foi encaminhado e apresentado na Delegacia Territorial de Itabuna para o registro da ocorrência e adoção dos procedimentos legais. Um carro ficou com a frente completamente destruída após atingir uma vaca nesta terça-feira, 25, na BA-649, rodovia Gabriela, que liga Itabuna a Ilhéus. O animal atravessava a pista quando foi atingido e morreu no local. Este foi o segundo acidente envolvendo animal solto registrado na BA-649 em 6 dias. Na madrugada da última quarta-feira, 19, um cavalo foi atropelado nas proximidades da entrada do Cafezal. Desde a inauguração da rodovia, no início de julho, motoristas relatam a presença frequente de bois e cavalos às margens e sobre a pista. Também nesta terça-feira, a Prefeitura de Itabuna e a Polícia Rodoviária Federal promoveram nova investida da Operação Pista Segura nos trechos urbanos das BRs 101 e 415. As equipes encontraram animais entre Ferradas e o bairro São Lourenço, mas não conseguiram apreendê-los, porque eles retornaram aos pastos. As propriedades foram mapeadas e deverão receber notificações da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. O corpo de um morador em situação de rua, identificado pelo apelido de Siri, foi encontrado na manhã desta terça-feira, 25, em frente a um estabelecimento comercial, localizado na rua José Duque, no bairro Sarinha, em Itabuna. De acordo com o proprietário do comércio, que preferiu não se identificar, ao chegar para abrir o estabelecimento pela manhã, ele percebeu uma pessoa deitada no local e tentou acordá-lo sem sucesso. Acionou imediatamente a Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, também foi mobilizado e confirmou o óbito no local. Informações colhidas junto à população indicam que na noite anterior, segunda-feira, dia 24, o homem já estava deitado no trecho e teria reclamado de dores. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica realizou a remoção do corpo para a sede do órgão em Itabuna. A causa da morte ainda é desconhecida e deverá ser apurada pelos órgãos competentes. Por hoje é só, pessoal. Amanhã a gente volta com mais informações policiais aqui no Jornal do Meio Dia. Uma ótima tarde.
Obrigada, Tony Café. Você retorna na edição de amanhã junto conosco, tá? Aqui no JMD. Um abraço. Pontualmente 12h30, nós vamos a um rápido intervalo comercial e na volta vamos ter entrevista com o médico da dor, o Dr. Marcos Puentes. É o quadro Saúde em Pauta, já no segundo bloco. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 37 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Shopping Jequitibá, Natura Ilhéus, Unex, você em evolução, Mix Matheus Ilhéus, CGC Turismo e Jade Log Ilhéus e Restaurante Coco Dendê. E você já sabe, né? Toda quarta-feira é dia do quadro Saúde em Pauta. Hoje, no quadro Saúde em Pauta, vamos falar sobre o atendimento especializado oferecido a pacientes que convivem com dores persistentes aqui em Ilhéus. O projeto de tratamento da dor, que foi iniciado na rede municipal aí de saúde, tá? Ali na UBS Hernani Sá, e como essa unidade de saúde está em obras, ele passou a funcionar na unidade de saúde Erval Soledade, no bairro do Pontal. E a Secretaria Municipal de Saúde já prepara um espaço exclusivo na UBS Hernani Sá para que o serviço retorne ao local com estrutura adequada para consultas e procedimentos. Então, preste atenção a você que tem dor crônica e necessita do SUS, porque para explicar melhor como funciona esse atendimento, quem pode ser encaminhado e quais tratamentos são disponibilizados, estamos recebendo aqui hoje o médico especialista em dor, Dr. Marcos Puentes, isso mesmo, ortopedista e clínico da dor. Primeiro, boa tarde, Dr. Marcos. Seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio-Dia. Já tinha um tempão que o senhor não vem aqui, que veio aqui no programa, hein? Boa tarde.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcão.
Boa tarde.
Todos os amigos de Ilhéus, da região, do Instagram, colegas do nosso Brasil que acompanham a gente, todos esses entusiastas, né, pelo cuidar. Agradecer o convite. Me colocar à disposição de sempre estar aqui com vocês, trazendo uma mensagem simples, com o nosso jeito simples e um pouco irreverente de também estar tentando cumprir esse chamado, né?
Eu vi de perto que esse jeito dele aí conquista os pacientes. As pacientes, então, nossa, são apaixonadas por ele. Elas chegam lá morrendo de dor, mas se acabam lá com ele de dar risada.
É, eu sou apaixonado pelos idosos, pelas crianças.
Mas eu achei muito interessante a sua forma, sabe, humanizada, de atender. Eu vi de perto lá, gente, porque eu conheci, acompanhei lá esse tratamento, né, vi lá de perto. E aí eu achei tão interessante, falei, doutor Marcos, o senhor precisa ir no Jornal do Meio Dia, no quadro Saúde em Pauta, para falar mais sobre isso, tá? E ele está aqui hoje para falar sobre isso. E eu parabenizo realmente o doutor Marcos, que está fazendo um projeto assim interessantíssimo. Ele, você vai conhecer tudo a partir de agora. Mas antes, eu vou lembrar aqui para vocês, que o doutor Marcos explicou para a gente, que também existe o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Dor Crônica. Ele é celebrado em 5 de julho e foi instituído pela Lei 15.422/2026, tá? Então, existe a nova Lei de Atendimento Integral, que garante assistência pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde, para quem convive com dor persistente. E ele tem todos esses detalhes, sabe? Como é que funciona esse tratamento, e a gente vai saber a partir de agora com o doutor Marcos Puentes. Já começamos a perguntar ao senhor o que, que caracteriza uma dor persistente ou crônica?
Então, Kátia, as dores, né, são desafios da vida de qualquer um. Né? Eu já senti minha dor hoje também, tá? E ela vai desde a dor emocional à dor física. E o que incomoda mais é a dor física. Então, a dor, quando ela acontece no início, a gente classifica como dor aguda. Uhum. E quando ela passa de 3 meses, ela já começa a ser crônica. Isso já envolve um sistema nervoso central, vias do nosso corpo que fazem, que amplificam, né, as respostas a essa dor. Então, a gente tem que ter uma atenção especial à dor crônica, tá? Porque a dor aguda é aquela dor que a gente bate, que a gente quebra. Uhum. Eu, como ortopedista, muitas vezes preciso operar o paciente. Então, o que chama atenção hoje é a gente tentar tratar a dor como um componente multiprofissional, uhum, que precisa do nutricionista, que precisa de uma escala de classificação dessa dor, que o paciente participa dessa escala para ele poder quantificar para você o que é a dor. Uhum. Então, a dor crônica, ela envolve uma equipe de psicólogos, né, de assistente social, de neurologistas, de reumatologistas, de ortopedistas, uhum, médicos que estão habilitados a ter o registro de qualificação da especialidade, que é importante, do, sim, Conselho Federal de Medicina,
bem lembrado,
para que ele atue como médico da dor. Tá? E a gente buscou isso, como ilhéense curioso, bom baiano que somos, como aquele jeito irreverente também de estudar, de buscar, correr atrás, para trazer para a nossa terra, para vocês, e o que a gente tem no coração. Tá? Então, essa é a nossa missão aqui, tratar, uhum, a dor crônica, uhum, oferecer o que é uma analgesia multimodal. O paciente chega no médico da UBS, a lei do SUS prevê isso, tá?
Sim, sim. É bom o senhor explicar isso para a gente.
A lei prevê que você vai até uma unidade básica de saúde, atendido pelo médico clínico. Esse médico clínico, ele vai poder te diagnosticar inicialmente, tentar te ouvir, fazer o que o médico faz, e ele vai tentar iniciar o seu tratamento. Na falha do tratamento, se você tem hipertensão, eu tenho que te mandar para o cardiologista.
Verdade.
Se você tem dor, eu tenho que tentar te tratar. Passou de 3 meses, não consegui tratar, o paciente tem contraindicação clínica, precisa de um plus, quem é que entra? O médico da dor. Uhum. E o médico da dor, ele vai acompanhar os pacientes. A Organização Mundial de Saúde tem uma escala de tratamento da dor. Sim. Estou te falando de degraus importantes que a gente precisa seguir. Isso se chama o tratamento clínico da dor. Uhum. E aí entra também a fisioterapia, o uso de analgésicos, os procedimentos, suplementos alimentares. É importante a gente falar do microbioma intestinal, da qualidade do nosso organismo, da qualidade do nosso sono, da nossa dieta, uhum, dos nossos hábitos de vida, para que isso também possa trazer o resultado do tratamento. Então, eu estou aquele paciente algo inflamado, algo difícil de ser conduzida, muitas vezes você nem chega aí ao médico da dor. Porque o médico clínico está habilitado a te tratar. Uhum. Mas chegou no médico da dor, então ele vai fazer um encaminhamento.
Mas, tipo assim, doutor, a pessoa vai a uma unidade de saúde, passa pelo clínico. Está com aquela dor absurda no joelho esquerdo, um exemplo, né? Vamos dar um exemplo. Isso. E aí ele encaminha ele para o ortopedista. Ele vai no ortopedista, o ortopedista pede exames, passa medicamento e não resolve, aquela dor crônica continua. Aí esse ortopedista, ele pode encaminhar, né?
Sim.
Via SUS aí, esse paciente para o tratamento com o senhor.
Ele faz parte de uma das especialidades que, inclusive, está habilitada a atender paciente de dor.
Uhum.
Ele vai fazer a formação em dor e optar se ele quer ser médico da dor realmente, tirar, uhum, o registro de qualificação da especialidade, mas se ele, claro, não tem, ele vai mandar para quem tem.
Exato.
E aí, se a gente tem essa estrutura, a gente recebe o paciente e vai ver. Muitas vezes tem aquela velha pergunta, eu preciso operar mas eu não quero operar. E aí entra uma grande virada de chave no médico da dor. Porque a gente tem na nossa mão um arsenal de procedimentos minimamente invasivos e muitas vezes procedimentos que melhoram a sua qualidade de vida por períodos que te deixam sem a necessidade de usar aquele velho anti-inflamatório que causa gastrite, hemorragia digestiva, insuficiência renal, insuficiência hepática. O Tilenol, ele é a principal causa de morte súbita por insuficiência hepática aguda fulminante no mundo. Tá? E a gente acha até na venda do nosso condomínio, da esquina. E a gente usa, porque é necessário usar. Mas então, você pode fazer um bloqueio anestésico, você tem os ortobiológicos, que são medicações que a gente vai entrar mais na
calma,
frente.
Calma, segura aí, deixa o povo curioso, né, Marcos Bezerra? É. Calma, vamos por partes. Eu quero entender como é que surgiu o projeto Tratamento da Dor na Rede Municipal de Saúde de Ilhéus, porque eu me recordo, que nós divulgamos nesse programa, quando em 2023 o senhor trouxe equipes de fora, né,
sim,
de outros estados.
Projeto Voluntários da Dor.
E isso, começou fez um atendimento interessante ali no Hospital Costa do Cacau.
Isso.
E aí o senhor tem esse projeto Tratamento da Dor na Rede Municipal de Saúde aqui em Ilhéus.
É, eu era médico da assistência básica no Nelson Costa. Um abraço para todos vocês, amigos, famílias do Nelson Costa, que sempre me receberam dentro de casa, na visita do dia a dia. E ali surgiu um projeto chamado Usina de Afetos. Foi criado por uma criança que fez uma marca bem bonita, e a gente fez uma mostra de arte dessa criança, a enfermeira que trabalhava comigo, a Adriane, uma pessoa também com um coração generoso, e ali surgiu o primeiro projeto, a gente atuava na APAE. Um abraço aos amigos da APAE, que hoje estão fazendo aquele mutirão especial.
Legal.
Não pude estar aí com Vitória, mas sempre que posso, também passo por lá. E ali surgiu no meu coração a vontade de atender. As pessoas me identificaram como ortopedista e médico da dor, e começaram a vir na minha unidade básica, e buscar esse atendimento. Na época a gente foi, como bom ilhéense, entusiasta, aquele que atende o telefone, aquele que quer cuidar, eu disse, Deus está me botando nesse caminho, então eu vou seguir. E assim eu comecei a fazer o atendimento com o aval da Secretaria de Saúde, seguindo todos os fluxos, respeitando essa marcação, porque não adianta, Kátia, o paciente chegar para mim para fazer a primeira consulta para buscar um diagnóstico. Ele tem que ir no ortopedista, no neurologista. Às vezes você está com dor no peito e não é nada do seu coração. Você está com uma dor, uma inflamação das costelas. Então você já vai com cirurgião de tórax, um ortopedista, e ele vai e aciona. Então surgiu assim. E eu comecei a fazer esse projeto do nosso coração. Eu fui acolhido pela equipe.
Ficou emocionado. Deixa eu entrar aqui para falar aqui um pouco, enquanto ele respira, toma água, porque ele ficou emocionado.
A minha equipe, né, eu chamo de minha porque eu faço parte dela.
Sim.
No posto de saúde da UBS, do Hernani Sá.
Hernani Sá.
E ali eu fui acolhido por todos eles e esse projeto cresceu e foi adiante. E a gente fez um mutirão no Hospital Costa do Cacau, trouxemos médicos do Brasil inteiro, Voluntários da Dor, um projeto muito bonito, que eu conheci através de um professor meu, Dr. Charles, de lá de Campinas, e os colegas médicos vieram para Ilhéus. Foi uma festa de conhecimento, de cuidado, e a gente fez no Hospital Costa do Cacau procedimentos de dor, conseguimos tratar muitos pacientes, e aquilo se tornou uma viagem sem volta.
Cresceu, ampliou.
Cresceu, com o apoio da minha equipe, a gente foi ampliando no posto.
Como eu disse na abertura, o senhor faz ali, tem o ambulatório ali na unidade de saúde Hernani de Sá, como ela está em reforma, o senhor está no ambulatório no Erval Soledade. Mas deve voltar para lá, quando entregar a UBS Hernani de Sá, porque vai ter um espaço especial só para esse atendimento
da dor.
Quero
agradecer a Sonilda, o nosso grande prefeito Valderico, que acolheu isso, viu, Kátia?
Esse
eles
projeto?
Estão reformando e estão construindo uma sala de dor que não existia. Tá? Então o projeto ampliou com a nova gestão, né, da saúde. Sonilda prontamente. Sonilda é uma sonhadora, né? Quem conhece Sonilda sabe qual é o coração dela. Eu sou suspeito para falar porque sou um grande amigo e aluno de Sonilda. Eu fui aluno de Sonilda. Tá? Digo aluno porque eu aprendi a ser médico com uma enfermeira também. E eles estão ampliando a reforma do posto Hernani Sá. E foi aí que Deus me deu um novo presente. Eu fui acolhido no posto Erval Soledade, no bairro do Pontal. O interessante, Kátia, é que as famílias dos pacientes e as comunidades do local que a gente vai Eles são os protagonistas. Você viu em loco.
Eu vi, tá? De perto.
Então, eles são meus professores de vida.
Sim.
De como acreditar e de como se doar. Porque a dor tem essa parte feliz.
Verdade.
A gente cria laços, a gente é a esperança de alguém e a gente consegue mudar um pouquinho. Aquele velho turno que você fica sem dormir, você consegue fazer uma pessoa dormir.
É verdade. Tá? Doutor Marcos Puentes, de acordo com a intensidade da dor, então tem que ter uma dose maior, o anestésico tem que ser mais forte, né? Então a gente chama a atenção da importância de a pessoa evitar a automedicação e procurar a causa da dor e um profissional, tipo o senhor, né?
Com a criação da lei do SUS, né, você tem na rede básica medicações, tá, que são fornecidas, como para tratamento de dor crônica, né, sintomáticos, alguns anti-inflamatórios, medicamentos adjuvantes no tratamento da dor, algum tipo de suplemento, medicações que são usadas com outras finalidades, como antidepressivos e anticonvulsivantes, também são usados na dor e são disponibilizados na farmácia do município. Então tem dores, Marcão, que a gente precisa fazer um bloqueio anestésico para quebrar aquela linha que está acontecendo dentro do nosso corpo, que está amplificando a resposta da dor. A palavra é amplificador. Tem até nome para isso, um fenômeno de wind-up. É como se eu chamasse muito exército para combater algo que está acontecendo de ruim e esse exército tornasse o ambiente um pouco intempestivo. Então isso se chama amplificação da dor por respostas diversas de vários locais de estímulo. A dor é uma experiência desagradável. E é esse tipo de experiência, esse potencial de ação que será gerado, tá, para uma resposta do nosso corpo ser quantificado. Então, às vezes, eu preciso de bloqueio anestésico, eu preciso de mais remédio. E para isso existe analgesia multimodal, que o médico clínico está preparado para fazer também. Tá?
Porque a automedicação pode levar ao uso indevido de um opioide, um analgésico mais forte, e a dependência desse opioide. Né?
Os Estados Unidos da América lutam hoje em dia com a guerra dos opioides, né, por esse uso indiscriminado. E se eu faço em você, Marcão, um bloqueio na musculatura, aquele velho ponto em gatilho que você dormiu de mau jeito, cansado, da labuta do dia a dia.
Eu sei mesmo que é isso.
E você acordou, às vezes você vai ali com o fisioterapeuta, faz um agulhamento a seco, e você melhora.
Ou até a liberação miofascial. Né?
Liberação miofascial, terapias adjuvantes que a gente conhece hoje, né? Um abraço para os amigos fisioterapeutas. Vocês são o meu braço forte, os massoterapeutas, né?
As pessoas fazem um trabalho excelente, né?
É quem mete a mão mesmo, é quem coloca a mão. Um abraço para todos os amigos fisioterapeutas de Léus também.
Agora, doutor Marcos Puentes, essas pessoas que sofrem, né, com essas dores crônicas e passam por esse tratamento com o senhor, qual o perfil desses pacientes atendidos pelo projeto, geralmente?
O perfil, se fosse um complexo vitamínico, eu diria que era de A a Z. Mas tem de tudo. Tem artrose. O campeão das queixas é a dor de coluna, né? A coluna, a artrose. E eu costumo dizer que quem tem artrose está de parabéns, porque está vivo. Como a gente tem o cabelo branco, a ruga, né, o bico de papagaio, é sinal de que a gente está vivendo e está degenerando. Então, as patologias degenerativas, elas são campeões de números e de diversas situações que precisam de tratamento. A dor de coluna, a artrose, né, do quadril, do joelho, a dor do cotovelo, não é aquela dor de cotovelo do relacionamento, tá?
É
a dor
diferente.
De cotovelo mesmo, é diferente a tendinite do cotovelo, né? A dor do ombro, né? A dor de cabeça.
A dor emocional leva a dores físicas?
Sim, a dor emocional, né? Chorar alivia dores, Marcão. Chorar alivia dores. Tá? Então, às vezes, a gente prende isso tudo. Você que é mãe de família, que é esposa, que é estudante, que tem as três jornadas dos dias, você precisa cuidar também da sua cabecinha e entra o psicólogo. Tá? Minha esposa é estudante de psicologia. Beijo, amor. Te amo.
Olha, ganhando a moral aí.
E eu vivo isso com ela. Estou aprendendo a ver isso, agora, esse tipo de dor emocional.
É muito importante o senhor falar sobre isso, né? Porque tem muita gente que tem a dor emocional e não procura a ajuda de um psicólogo, né? E um médico como o senhor, que faz o tratamento da dor, né? Um bloqueio. Falar sobre isso também é muito importante.
Sim, valorização da equipe multiprofissional, né? E o nutricionista também, né? Uhum. O psicólogo, ele é a chave da nossa alma, né? Ele cuida de todas as nossas demandas emocionais, de muitas situações que precisam do equilíbrio, né, da sabedoria. E isso também, às vezes a gente pensa assim, eu sou autossuficiente, eu, Eu sou bem esclarecido, mas esquece de valorizar o profissional que é treinado e preparado para isso. Tá? Então é importante a dor da alma, sim, Marcão. Você chamou atenção a um tema muito importante, que eu acho que já fica como um tema para o nosso desafio até da próxima entrevista.
É, exatamente.
Porque dá aquela sensação de quero mais, né? Se a gente quiser falar... A gente fala um pouco de tudo e ainda não acaba.
É,
né?
Verdade. Ainda falando sobre esse tratamento da dor, doutor Marcos Pantes, né? Esse atendimento especializado, como é que funciona a chamada abordagem multiprofissional da dor?
Então, abordagem multiprofissional, como a gente já falou em algumas partes aqui, o paciente ele é atendido, ele é acolhido, tá? Ele é diagnosticado, já começou com o médico clínico. E aí, como respondendo sua pergunta, eu estou com dor no joelho, já entra o médico ortopedista.
Isso.
Já são duas especialidades.
Isso.
E o ortopedista guerreiro, aquele do martelo, do serrote, ele também tem coração. Ele trata, ele ajuda, ele lança a mão de terapias injetáveis, infiltrações articulares, faz bloqueios anestésicos também. E ele pede ajuda ao médico da dor. Estamos na terceira especialidade. Chegou em mim... Às vezes, Kátia, você pode sentar na minha frente e chorar.
Que não aguento mais a dor no joelho, por exemplo.
E aí eu vejo que o seu componente emocional, aquele que Marcão perguntou...
Isso.
É, se eu não organizar sua cabecinha, eu não consigo te fazer compreender, porque a dor dá desespero. Acreditem, eu já tive a experiência...
Imagina.
De paciente que disse, doutor, se você não me ajudar, eu vou me matar em fevereiro. Foi na época do projeto da dor do Costa do Cacau. Esse paciente tinha uma das dores mais insuportáveis do mundo, que é a neuralgia do trigêmeo.
Nossa.
E o paciente, graças a Deus, saiu bem. Tá vivo e tá bem. Então, a dor, ela faz isso. Aí você vai direcionar pro psicólogo, arrumar a vida do paciente. Ali você já dá um remédio também. Para os pacientes do SUS, você usa as medicações e tem os procedimentos de média e alta complexidade, que eu preciso mandar o paciente para o hospital.
Verdade.
Pessoal da Fibromialgia, um abraço para vocês. Vocês têm um lugar no meu coração, tá? Vocês sabem o que eu estou falando, porque são pacientes com perfil de muito sofrimento, né? Dores diversas no corpo.
Tem um protocolo para tratar as pessoas com fibromialgia, doutor?
Tem, tudo bem determinado, é obrigação. Hoje a sua identidade... Marcão, pode levar uma identificação de que você é portador de fibromialgia, porque foi considerado agora também um paciente com... com
a comorbidade pode levar à aposentadoria, né?
Isso. É uma pessoa que tem direito a usufruir, né? Da sua demanda devido à fibromialgia.
E aí é bom só explicar para quem não está entendendo o que é a fibromialgia, né, e as pessoas que têm essa...
Sim.
Eu posso falar doença ou síndrome? A fibromialgia.
A fibromialgia é um conjunto de sinais e sintomas, né, uma síndrome.
E quem tem sente muitas dores no corpo.
Sente muitas dores. Existem critérios diagnósticos para a fibromialgia, tá? Como toda patologia, ela pode ser diagnosticada de forma correta, dentro de todos os protocolos, ou... Às vezes você tem tanta dor que eu posso pensar que você tem fibromialgia. Eu estou te dizendo que se você tem dor no joelho pela artrose, dor no pescoço por hérnia de disco, fez tensão muscular na região da sua pá, dos ombros, né? Que a gente chama de pá. Eu gosto de falar a linguagem do povo mesmo. Está com a dor na pá, tá? E aí está com a dor também aqui nas costas, você vai no médico e diz, pode ser fibromialgia. Pode, mas pode não ser. Se o médico da dor, ele pode tratar sua dor de coluna, tratar sua artrose, juntamente com o guerreiro ortopedista que já iniciou o tratamento, pensar até numa cirurgia, tá? E com isso, melhorar a sua escala de dor. Aquela escala que eu falei no início aqui, que o paciente colabora, se chama EVA, escala visual analógica. A gente tem fotos de emojis para o paciente ajudar, essa escala desce e quando eu vejo a dor da pá melhorou. Um dos pontos da fibromialgia importantes é essa região posterior do ombro, na lombar. Existem critérios bem definidos e existe, Kátia, questionários de como você é prejudicado, o que é que a fibromialgia faz em você. Esse questionário ele é validado tá, no mundo inteiro. E você pode saber o impacto da fibromialgia em sua vida através desse questionário. Um abraço para os reumatologistas também, porque vocês aplicam esse questionário muito bem aplicado. E o médico da dor aplica também.
E, doutor Marcos, o tratamento, né, para quem tem dor crônica, para melhorar essa situação, a pessoa ter uma voltar a ter uma qualidade de vida, né? Nesse tratamento, onde é que entra aí os ortobiológicos?
Ah, os ortobiológicos...
Explica para a gente o que são
esses
ortobiológicos.
É uma paixão de muitos médicos do Brasil. Um abraço para a galera de Indaiatuba, de São Paulo, de Campinas, meus grandes amigos da IOT aqui também, Dr. Carlos, Ramon. O ortobiológico hoje em dia ele chegou para mudar. Recentemente o Conselho Federal de Medicina, graças a Deus, regularizou o uso do PRP, tá? Em patologias bem definidas, artrose do quadril, lesões meniscais no joelho, a epicondilite lateral, aquela de você que trabalha com a mão, que usa serra elétrica, que usa muito, muito as suas mãos, né? Que faz a tendinite do cotovelo, dos extensores dos dedos, né? Da mão. A epicondilite lateral, e liberou também para patologias do disco, na coluna vertebral. Eu estou te falando que a gente usa células mesenquimais. Nós temos três fontes de origem: a gordura, a medula óssea e o sangue. Tá? Essas células elas são manipuladas dentro de protocolos rígidos. Esses protocolos seguem um padrão, e esse padrão a gente tem que aplicar. Tá? Então colhe o sangue do paciente, centrifuga, tira aquele plasma do sangue, que é a parte branca do sangue. Esse plasma ele tem uma parte rica em plaquetas e uma parte pobre em plaquetas. E essa parte rica em plaquetas ele atua como um grande sinalizador de regeneração tecidual. Acredite, eu tiro o seu sangue, centrifugo, coloco dentro do seu joelho a parte dele que é rica em plaquetas e ele ajuda a tratar a sua artrose. Aquela que você pensou em operar ou não operar. Olha como mudou minha vida como ortopedista, como mudou a vida de todos vocês médicos e colegas que atuam hoje com a medicina regenerativa, tá? Então é muito importante, ele entra como uma das opções não cirúrgicas. É a chance que eu tenho, Marcão, de não te operar.
Isso.
Você lesionou o menisco naquele baba da ADEB ali. Um abraço à galera da ADEB, meu amigo Paulo Sérgio, atual presidente da Unimed, que era matador, atacante na ADEB. Meu pai que jogou na ADEB, eu fui uma criança que assisti o baba da ADEB ali na Avenida Soares Lopes, aqui em Ilhéus. O pessoal do baba o baba secreto aí, que tem uns colegas médicos.
Fute
tem
um secreto.
Baba, o fute secreto, que não é secreto, Boca, Adriano, Lister. Tem muita gente boa de bola ali, não. E quando não é bom de bola, às vezes a gente machuca, né? Profissional machuca e vem com o menisco machucado.
Sim,
você faz o PRP e melhora, cicatriza essa lesão. Logicamente que não é toda lesão. A gente nunca pode prometer para um paciente o resultado de cura do que não é passível dessa cura. Tá? Mas melhorar e dar uma chance de regenerar esse tecido machucado, é onde entra a medicina regenerativa e o uso dos ortobiológicos. Tá?
Canabidiol, doutor, tem sido usado?
Sim, eu sou paciente do canabidiol, tá? Eu trato minha ansiedade, eu tenho hérnia de disco e dor neuropática. O canabidiol chegou para ficar. Tá? Estou te falando de medicação, viu, Marcão? Viu no Fantástico, eu vi uma reportagem muito desconfortável no domingo sobre canabidiol, um paciente que estava confundindo um pouco e usou com fins lúdicos e de uma forma de produzir dentro de casa que não era liberado pela lei. Enfim, é tudo muito bem criterioso. Você, para usar o canabidiol, você tem um registro no site gov.br que você faz com o selo da Anvisa. Verdade. O seu médico tem que estar habilitado. O maior nome de canabidiol que a gente tem na Bahia hoje atendia dentro de Léus, Dr. Jimmy Fardim. É médico, ortopedista, atendia no Hospital Costa do Cacau e é um grande entusiasta do cannabis. Foi médico do Comitê Olímpico. E o cannabis você usa para estresse, ansiedade, convulsão, autismo, outras patologias neurodivergentes, Parkinson, Alzheimer, ansiedade, insônia.
Verdade.
Tá? Então você tem apresentações em gotas, em jujubas, em cremes,
tudo com acompanhamento
cremes
médico,
de massagem,
né,
com canabidiol. Acompanhamento médico. O seu médico deve prescrever, deve estar treinado e habilitado para prescrever. E para o pessoal da fibromialgia, você da fibromialgia, é uma grande oportunidade de melhorar uma dessas dores, que é a dor miofacial. Né?
Verdade. Agora, voltando aqui sobre o tratamento da dor que o senhor faz, porque já são uma hora agora e 4 minutos.
Ah, eu quero ficar, viu?
Eu também gostaria, né?
O assunto é baixo.
Não é problema que me invadir no outro horário aí. Mas, como a gente já explicou, o senhor explicou alguns detalhes desse tratamento na rede municipal aqui em Ilhéus, né? Vou pedir o senhor novamente, que orientação o senhor deixa para as pessoas que convivem com dores persistentes e ainda não buscar acompanhamento adequado?
Eu vou trazer a Bíblia, Josué 1,19, seja forte e corajoso, tá? Porque a gente está aqui, e como eu, tem vários colegas médicos. Um abraço para meus colegas do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, do Paraná, Rafael, Gustavão Vicenzi, o Everton, uma turma, todo lugar que a gente vai, a gente faz turma, né? Eu sou topedista, sou andando em bando.
Estão querendo,
né,
levar ele até já para o interior de São Paulo, garantir ele daqui,
doutor,
mas não vai
Rafael
levar, não.
Salomão de Itabuna, né? Doutor Renato Mota aqui de Léo, doutor Cássio lá do Hospital de Léo, um abraço para todos vocês.
Sim.
E eu acho que é isso daí, Kátia, tá? A vontade que a gente tem é sempre de seguir em frente e de tá trazendo para você que precisa essa resposta. Tá? Então seja forte, seja corajoso. A gente está aqui para cuidar de vocês.
Procurar ajuda mesmo.
Procure ajuda. Peça ao seu médico um caminho. Quando a gente está na escuridão, aquele vagalume pequenininho, ele se torna um holofote. Esse vagalume pode ser o clínico da unidade básica de saúde, que vai te encaminhar para o posto de saúde que atua, que no caso eu estou atuando. Vai te encaminhar para o psicólogo também. Esse médico tem autonomia para te direcionar e você vem agendo a sua consulta já diagnosticado, já com a sua opção de tratamento solicitada e vai ser acolhido pelo médico da dor. Nesse caso, aqui no município, a gente está no Eval Soledade. Um abraço para Binho, para Andréa Flores, para Jerusa,
toda a equipe, né,
de lá. Eu gosto de lembrar e agradecer, viu, Kátia?
Muito, muito obrigada.
Obrigado a você também por estar lá com a gente no nosso projeto.
Fui lá acompanhar, ver de perto, gente. É muito interessante.
Foi legal,
por isso que me chamou a atenção a paixão dos pacientes por ele, viu? Ave Maria.
Eu chamo todo mundo de
Deus no céu e doutor Cus na terra.
O pessoal, paciente, se eu for falar o nome de vocês aqui, eu vou ficar até amanhã mesmo. Kátia vai puxar minha orelha. Meus ninhos, minhas ninhas.
Pronto,
os ninhos da minha vida, obrigado para vocês, fiquem com Deus, viu? Muito obrigado a você também.
Obrigada, doutor. Você vai voltar
obrigado,
aqui minha, outras vezes.
Obrigado, Ninho.
Obrigado.
Nada.
E
obrigado, minha família também, viu, por estar comprando essa ideia comigo, porque é muita ausência familiar.
Oh, doutor, imagina. Imagina.
Gabi, Marcelinho, obrigado.
Obrigada mesmo, doutor. Olha, para você que pegou no finalzinho a entrevista, acabamos de entrevistar o ortopedista e clínico da dor, doutor Marcos Puentes, tá? Que tem um projeto bem interessante aí de tratamento da dor aqui em Ilhéus, inclusive faz esse tratamento da dor na rede municipal, tá? De saúde. Claro, você procura a unidade de saúde mais próxima da sua casa e você vai ser encaminhado aí conforme as orientações médicas dos primeiros médicos que vão te atender. Agora, o senhor atende na rede privada também, doutor?
Atendo também na rede privada.
Seria interessante o senhor divulgar isso para gente.
Sim, eu atendo no Centro Médico de Ilhéus, é a clínica onde eu me tratei, onde todos nós nos tratamos, uma das primeiras clínicas de Ilhéus. E estou trazendo para Ilhéus agora o meu sonho, que é a Sem Dores, que é um centro especializado de medicina da dor, ortopedia, regenerativa e envelhecimento saudável. Eu falo para a doutora Elaine, viu, que atende no CAD toda segunda, terça e quarta, os idosos, né, que sofrem bastante, geriatra, e ela está sempre mandando pacientes também, a faixa etária, né, o pessoal que está com patologia degenerativa. Obrigado, Nani, você é do nosso coração, obrigado por acreditar no projeto. E queria mandar um abraço especial para os meus grandes irmãos, o grupo do SUF, a galera do SUF de Ilhéus, todos os pacientes, agradecer a vocês, alguém que eu tenha esquecido, muito obrigado, viu? Vocês são especiais nas nossas vidas.
Obrigada, doutor Marcos, até a próxima, viu? Um abração mesmo, sucesso aí, continue nessa trajetória aí, ajudando essas pessoas que sofrem com dor, né, Marcos Bezerra?
Sem dúvida.
Porque não é brincadeira não, né? Marcos... Então, 1:08, o Suzy já está ali esperando, né, para assumir.
Passou
aí.
Ali a porta.
Vamos encerrar por aqui, né, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia. Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do JMD. A todos, boa tarde, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio Dia. No oferecimento CGC Turismo e Jadilog Ilhéus, Unex, Restaurante Coco Dendê, Shopping Jequitibá, Mix Mateus e Natura Ilhéus. Já já, Pagode Brasil e Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.